Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, quem tá aí? Deixa eu ver quem tá aí, você tá aí? Olha, 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 olha quem tá aí também. Opa, você também chegou, que bom. Bem-vinda, bem-vindo. Quem mais chegou, quem tá chegando aí, ó. Tá chegando pro papo, chega aí, senta, fica à vontade. Não, não fica tão à vontade, pode ir fazendo o que você tem que fazer. Pode ir tocando aí a sua vida, pode ir organizando, porque aqui é internet, é rede, é rádio, é tudo para ficar com você nessa linha de trocar ideias, de ver notícias boas, ver o que é importante. E é bom ter você aí logo de manhã, saber que você logo cedo já está na sua rotina. Vem com tudo, vem com calma, vem sem pressa. Vai deixando aí a sua cabeça normalmente colocar as coisas no lugar, enquanto você vai ancorando antes dos objetivos assim pontuais do que você tem para esse dia, você vai ancorando aí o seu coração, o seu espírito com esperança, com valores, com virtudes, para ter essa energia importante para enfrentar seja lá qual for o desafio, para ter firmeza na continuidade dos seus objetivos, suas metas, seu propósito, seu sonho. E é assim que a gente vai. No ar um novo dia, no ar um novo tempo. Que bom que você está aí, que bom que eu também estou. Que bom que estamos juntos. A essência da humanidade, a gente só está aqui hoje porque a gente resolveu há muito tempo atrás, muito antes de tudo, que a gente ia melhor se a gente fosse juntos. E assim ainda é hoje, viu? Você vai junto de quem está perto, você vai junto de quem está longe, a partir dos princípios, a partir das suas práticas positivas, a partir da sua fé, a partir da sua esperança. É aí que tem a convergência, é aí que a gente se conecta. Vamos nessa, então. Mais um dia, mais uma semana para fazer aquilo que tem que ser feito, para falar aquilo que tem que ser falado. Certo? Vamos lá. Eu sou Irineu Toledo, chamando toda a turma aqui da equipe Feliz Dia Novo para mais um dia de papo, para mais um dia de boas notícias, mais um dia torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, um feliz dia todo. Chega aí, Roberto, e diz o serviço de hoje.
Aqui estamos começando juntos mais uma semana depois de um feriadão prolongado. Sem muita viagem, sem circulação, o que é muito importante. Feliz Dia Novo, um espaço aberto para boas vibrações, boas ideias, boas notícias e papo nutritivo. Ainda bem que você já chegou. Hoje no programa tem história, tem Daniel Carvalho Luz e uma ilustração do Best Seller Insight. Fica ligado aí, compartilha e marca os amigos porque vale a pena ouvir conteúdo nutritivo. E eu já volto com destaques. É com você, Irineu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Então, deixa comigo que eu seguro aqui, Roberta. Vamos nessa então com você, agora que você já sabe que já, para quem não está acompanhando sempre a gente, toda segunda-feira aqui tem Daniel Carvalho Luz. A gente entra numa história, entra no argumento de um desses seus livros que nos acompanha há alguns anos aqui, desde Nova Manhã, primeiro programa, Fique Por Dentro, Transnotícias, essas rádios que a gente passou. E agora aqui a nossa rádio, todas as redes ou todas as plataformas de podcast, desde que você esteja aí. Vamos lá, sustentação, a palavra importante, hein? Tornar-se o primeiro é mais fácil do que manter-se em primeiro. Manter-se o primeiro, diz Bill Bradley. Tornar-se o primeiro é, você conquista aquilo que você quer. Chega lá. E depois, como é que faz para se manter? É isso aí. Pensa em como você pode se manter. Mas saiba também que isso é uma escala que vai sempre se trocando. Olha, hoje, dia 7 de junho, é o Dia Mundial dos Oceanos. Oceanos. Hoje também é uma data atribuída à morte do profeta Maomé em Medina, no ano 632. Os caras mais importantes da história da civilização. Vamos aí, então. Deixa eu ver se está tudo certo com o Daniel para entrar no papo aqui, para a gente falar. Deixa eu ver como é que está a nossa conexão. Daniel, você me ouve?
Opa, claro. Aliás, ouvir é o papo de hoje, né?
É, isso aí, ouvir, né? Hoje a gente tem uma sociedade que fala... Bom dia para você, um feliz dia novo. Antes de mais nada, você já acordou, olhou, viu o mundo? Alguma notícia boa você captou por aí essa semana para já começar a pauta da semana com a sua primeira boa notícia, não?
Tem uma boa notícia, sim. Experimento em São Paulo sugere redução de estresse em crianças com leituras de histórias. Ou seja, ler histórias faz bem para a criançada. Uma investigação contou com a participação de 81 crianças internadas em UTI e realizou a coleta da amostra de saliva antes e durante e depois da terapia de ouvir história. E o resultado foi fantástico, né? Perceberam que aumentou a imunidade e reduziu o nível de estresse dessas crianças. Né? Então, isso é bom, né?
É sempre bom lembrar, né, que a leitura para criança, para adulto, nos ajuda em algo que está muito difícil hoje, que é concentração. A gente precisa ir largando, né, aquele pensamento acelerado ou preocupações, e ao entrar num tema só, numa história, o cérebro também vai fazendo um outro serviço. É isso aí, diminui o estresse e serve para crianças, para adultos. Isso comigo também tem efeito. Às vezes dá um trabalhinho, né, quando a gente está num baita de um ritmo. Então, leva um tempo para você se concentrar e realmente enfiar a cara no livro. Mas depois que você consegue limpar, né, aí, pô, a história flui e faz um bem danado, porque é uma mudança de estado, né, Daniel? A leitura, além do enriquecimento que traz a leitura.
E do outro lado tem alguém disposto a ouvir uma história, né? Isso que é legal, né? Ou seja, faz bem ouvir, né? Ouvir qualquer coisa e ouvir história.
Pois é, hoje eu escolhi aqui uma história do Insight que fala da escuta, do ouvir, dessa necessidade que a gente está dizendo aqui. A gente está num momento em que todo mundo fala de uma comunicação sem mediação. Já começa aí, a gente tem tratado disso e vai tratar durante muito tempo. Mas o não ouvir, ele provoca muitas distorções na comunicação. A gente pensa que é quem fala que provoca distorções, mas ouvir mal também provoca muita distorção, né?
Daniel, e ouvir leva tempo, né? A pessoa precisa investir tempo para ouvir. Mas, claro, né, essa disposição de ouvir, ela traz benefício, né? Sempre vai ajudar alguém. A disposição de ouvir faz diferença na vida do outro.
Sabe aquela coisa, você escuta mal um assunto, você escuta um pedaço de alguma coisa, não prestou atenção no outro, ou você ouviu só mal, você já sai propagando, daí cria uma crise, cria um conflito em casa, no relacionamento, ou cria um baita de um conflito na organização, enfim, onde estiver. E depois que as coisas se esclarecem, você fala assim, não era isso que eu tinha entendido, desculpa, eu tinha entendido outra coisa, por isso. Então, mas você entendeu outra coisa por quê? Porque não ouviu.
É isso aí.
Tudo bem que quem conta um conto aumenta um ponto. Aí é outra dinâmica. Mas, em primeiro lugar, a gente sempre fala que a gente que trata desse assunto aqui de comunicação, né, Daniel? E na vida sempre é assim, mas a gente que tem uma atividade na comunicação, a gente já entende que mesmo as conversas difíceis são importantes, elas precisam de uma alta presença. Porque não é só o que fala, né?
Aliás, Irineu, tem uma frase que eu coletei nessa minha busca por frases. Eu achei essa fantástica e tudo a ver com o dia de hoje, né? É de um apresentador do programa American Idol. O nome dele é Ryan Seacrest. Ele diz assim: falar é o que eu faço, mas ouvir é o meu trabalho. Eu acho que isso se encaixa um pouco na nossa história, né? Falar é o que nós fazemos, né? Mas ouvir é o nosso trabalho.
Pois é, tem uma frase do Confúcio também que diz assim, ó: eu sou responsável por aquilo que eu falo e você é responsável por aquilo que você ouve. E nem sempre a gente está falando o que a outra pessoa está escutando, porque a pessoa está com uma escuta, mas ela está com o cérebro dela intervindo em tudo que o outro está falando, né?
Bom, e continuando nessa história de frase, tem outra aqui, hein? Ó, quando você fala, você repete o que sabe. Quando você ouve, você aprende algo novo. Essa é do Dalai Lama.
Essa é fantástica. Olha, mas ó, vamos falar Vamos falar e escutar logo mais? Vamos tratar esse tema de falar, escutar, desse processo de comunicação. E você vai pensando aí quantas confusões você já não entrou ou quantos problemas você já não teve por causa de gente que não ouviu direito o que você tinha a dizer ou mesmo porque você não ouviu direito o que a pessoa estava dizendo, ou seja, você não escuta. O Rubem Alves, então, para encerrar esse papo aqui, já já a gente volta a fundo com o Daniel depois da história, ele dizia assim, ó, Deus é isto, a beleza que ouve-se, a beleza que se ouve no silêncio. Deus é isto, a beleza que se ouve no silêncio. Daí a importância de saber ouvir os outros. A beleza mora lá também. É isso aí. Daniel, então, você fica ouvindo aí o programa um pouquinho, tá? Enquanto eu vou fazer um passeio aqui, dar uma olhada no que é que está acontecendo lá fora. E já já a gente volta para falar e ouvir essa arte, já falando do Rubem Alves, né, que chamava atenção para a arte da escutatória. Fazer curso de oratória é importante, mas escutatória é ainda mais importante. Vamos nessa? Então vamos lá. Vou dar um giro aqui nos portais para ver como é que está o mundo lá fora. Mais importante do que não... do que... Como é que é a nossa frase? Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Então, veja vários portais, vamos ver como é que estão as notícias. Começando aqui pelo portal de Veja. Covid-19, Brasil tem final de semana com menor taxa de mortes desde março. É uma boa notícia. Continua ainda essa semana também a CPI da Covid. Delator acusa Bretas e Ministério Público de manobra para tirar Gilmar da Lava Jato. Adesão às manifestações de rua aumentou a preocupação de Bolsonaro e a questão política. André Mendonça entra em campanha para diminuir resistências no Senado. A Marfrig, bom, aqui é propaganda. PT prepara documento para marcar os 5 anos da queda de Dilma. Nisi Yamaguchi agiu como Jesus Cristo na CPI, diz empresário Carlos Wizard. Pois é, essa declaração do empresário foi bastante ironizada, né? Foi, enfim, agiu como Jesus Cristo na CPI, é bastante exagero. Enfim, são as declarações com esse viés de política. Afinal de contas, uma CPI é para apurar, mas como é um ambiente político, então gera essas opiniões de cá e de lá. Mas o que se busca, na verdade, numa CPI, a gente sempre precisa lembrar, apesar daquele time de gente que pergunta, que na CPI o importante não é o que se pergunta. O importante na CPI é quem responde e o que responde. É isso que está se apurando. Vamos lá, então. Roberta, traz a primeira notícia da pauta positiva para a gente aí.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Desde a década de 50, cientistas políticos têm elaborado teorias de que a polarização política, ou seja, o viés radical, estaria associado a uma incapacidade de tolerar a incerteza. E daí vem uma necessidade de manter crenças previsíveis sobre o mundo. O exemplo está nos rótulos tradicionais, que coloca os conservadores como aqueles que preferem conservar o mundo da forma como o veem, enquanto os progressistas seriam aqueles com menos problemas em lidar com o futuro e com as mudanças e novidades que o futuro insiste em trazer. Saindo da questão das crenças, cientistas da Universidade Brown, nos Estados Unidos, decidiram procurar por mecanismos biológicos pelos quais essas percepções tendenciosas surgem. Para isso, mediram e compararam a atividade cerebral de partidários assumidos, tanto liberais quanto conservadores, enquanto eles assistiam a debates políticos reais e a noticiários. Os liberais, com esse traço, tenderam a ser mais liberais em como encaravam os eventos políticos, enquanto os conservadores, com esse traço de medo da incerteza, tenderam a ser ainda mais conservadores.
Você vê que interessante, então, Quando você fica na briga aí com os tiozinhos do WhatsApp, com os amigos no Facebook, veja só, olha, essa tendência progressista ou conservadora não é só de caráter de informação, de visão político-ideológica, de limitação daqui e dali, tá vendo? É uma questão da natureza humana. Saindo da questão das crenças ideológicas, os cientistas da Universidade Brown dos Estados Unidos decidiram procurar, então, pelos mecanismos biológicos pelos quais essas percepções tendenciosas surgem. É por isso que mediram e compararam a atividade cerebral de partidários assumidos, tanto esses liberais quanto os conservadores, enquanto eles assistiam os debates políticos reais e também a noticiários. Os liberais com esse traço tenderam a ser mais liberais ainda em como encaravam os eventos políticos, enquanto os conservadores com esse traço de medo da incerteza tenderam a ser ainda mais conservadores. Então, olha, é característica humana ser de um lado ou de outro. E não é de informação, não é de questão moral e nem ideológica. É uma visão bastante curiosa. Olha, palavra não, a frase musical do dia, para deixar uma música tocando na sua cabeça. A frase é da banda Roupa Nova. Você conhece essa música com a banda Roupa Nova lá no início, é do Cláudio Nucci e Paulinho Tapajós. É muito lindinha, tomara que você lembre e fique com ela tocando aí dentro. Talvez eu seja simplesmente como um sapato velho, mas ainda sirvo se você quiser. Basta você me calçar que eu aqueço o frio dos seus pés. Lembrou da melodia? Quer que o Irineu cante com todo o meu desafinado? É que os desafinados também têm um coração. Ó, é assim, lembra? Você lembra, lembra? Naquele tempo eu tinha estrelas nos olhos e um jeito de herói. É isso aí, lembrou? Agora você vai cantando aí. Deixa tocar na sua cabeça que eu vou dizer para você o astral do dia aqui por Elmer Baumgratis. Ele que informa a gente que as influências são as seguintes hoje. Um misto de cautela e agitação, apego e adaptabilidade faz com que esta segunda-feira seja sui generis. Porque de um lado há necessidade de calmaria e tranquilidade, de outro movimentação e inquietação. O desafio será equilibrar estas forças. Sempre assim, né? O que pode ser feito hoje é usar as forças da continuidade e estabilidade com versatilidade e adaptabilidade. Ao fazer o contraponto destas energias conflitantes, você pode conseguir fazer as coisas de forma objetiva, concentrada e, ao mesmo tempo, com agilidade e eficiência. Pontos fortes, simpatia, socialização, comunicabilidade. Pontos fracos, vacilação, inquietude e apego. Tá vendo como as relações astrais são importantes e filosóficas também? Mas vamos lá. Hoje é dia de insight, hoje é dia de arte de ouvir. Vou abrir aqui, então, agora, mais uma vez, o livro das atitudes criativas, atitudes vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz, que está aqui no estúdio remoto com a gente. E a gente já volta para falar. Vamos para a história.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, esse acorde já revela que é o momento insight aqui do livro das atitudes criativas, atitudes vitoriosas de Daniel Carvalho Luz. Hoje vamos falar de ouvir. Você já sabe bastante sobre oratória, já entendeu também da escutatória, mas vamos nesse tema. Você poderia simplesmente me ouvir? Diz Cecil Osborne. Ouvir não é apenas escutar passivamente, é uma experiência ativa, em que você presta verdadeira atenção àquilo que outra pessoa está dizendo. Eu disse verdadeira atenção. Quando alguém lhe pede para que você ouça, e você começa a dar conselhos, então você não está fazendo o que ela pediu. Quando alguém te pede para que você a ouça e você começa a dar palpites, você pode estar pisando nos sentimentos da pessoa. Quando alguém lhe pede que você a ouça e você acha que precisa tomar alguma providência para resolver o seu problema, então você está falhando com ela, por mais estranho que isso possa parecer. Ouça tudo o que ela está pedindo. Ouça, apenas dê ouvidos, não precisa agir, não precisa falar, simplesmente ouvir. Ela pode agir por si mesma, ela não é indefesa, talvez esteja apenas desencorajada, esteja apenas fraquejando, em dúvida, incerta, não está indefesa, ela só precisa que você ouça. Quando você faz algo por ela, algo que ela pode fazer por si mesma, é aí que começa o problema. Você está, na verdade, contribuindo para aumentar o temor da pessoa e a tornando inútil. Então você tem que fazer o quê, hein? Quando você aceitar como um simples fato que o que ela sente, o como ela sente, não importa o quão seja irracional, então você poderá parar de tentar convencê-la a prosseguir com essa tarefa de compreender o que está por trás deste sentimento irracional, aos seus ouvidos até. Quando isso se tornar claro, as respostas serão obtidas e ela não precisará mais dos seus conselhos. Ela só precisa clarear as próprias ideias, os próprios sentimentos e pensamentos. Sentimentos irracionais fazem mais sentido quando percebemos o que está por trás deles. E se quiser falar, se tiver vontade de falar, espere. Espere o momento certo, espere a sua vez, então aí sim, talvez ela te dê ouvidos e aí você possa visitar aquela intimidade e aquela complexidade do outro. Você conhece uma história do ouvido humano que causou uma guerra? É, um ouvido simplesmente causou uma guerra. É verdade, houve uma vez em que um único humano causou um conflito internacional. Era o ouvido, de um comandante de navio inglês de nome Jenkins, do qual os espanhóis tinham as piores referências possíveis. Dizia-se que o capitão Jenkins não primava pela honestidade. Para falar claro, o que corria é que o homem era um pirata, um ladrão. Como era hábito na época, o capitão Jenkins foi preso e condenado. A pena foi a de sempre. Cortem a orelha dele. Isso aí, cortem a orelha dele. Cumprida a sentença, Jenkins, indignadíssimo com a perda da orelha, partiu com o que sobrava de seu corpo de volta para a Inglaterra e foi se queixar com o rei. Os ingleses, que estavam por aqui com os espanhóis, loucos de vontade de encontrar um bom motivo para declarar uma boa guerra, não perderam tempo. Declararam a guerra da orelha de Jenkins. Parece incrível, mas não é, acredite. O que interessa neste momento, porém, é outra coisa. O que quero saber é se há, por aí, alguma guerra a ponto de explodir perto de você, única e exclusivamente por culpa da sua orelha. Por culpa dos seus ouvidos, pelo que você insiste em não ouvir. A resposta, na verdade, interessa muito mais a você do que a pessoa que ouve. De qualquer modo, mesmo que sua orelha não esteja pondo em risco a segurança de ninguém, nem a sua própria, nem a de nenhuma nação soberana, será útil que você responda a você mesmo, mais uma pergunta. Será que minha orelha é mesmo uma boa orelha? Sua orelha é uma boa orelha? Você é bom ouvido? O que quero saber é como você reage quando, no meio de uma conversa na qual você está empenhado muito em ajudar alguém, este alguém interrompe seu discurso e diz que você vá meter o bedelho na vida do outro, que você não tem nada a ver com a minha vida. O que é que você ouve? Ouve uma ameaça à sua autoridade? Ou ouve uma espécie de soluço, de gemido, uma voz que lhe pede por favor, que intimida por debaixo das palavras que pronuncia? Ou grita, ou berra qualquer coisa como: estou só assustado, estou envergonhado pelo que fiz, estou com medo do que você possa fazer, e se você me abandonar agora, aí estou perdida, aí estou perdido. Bem, se você é um daqueles que a cada vá meter o bedelho na vida do outro, houve uma ameaça à sua autoridade, lamento, mas não há dúvida de que sua orelha está à beira de causar uma terceira guerra mundial, mesmo que apenas dentro da sua casa ou dentro do seu departamento. Mas, se você pertence a outro grupo, ao grupo de pessoas capazes de ouvir quem está perto, ouvir o seu próximo com atenção plena, fique tranquila, fique tranquilo que sua audição está perfeita e você não corre o risco algum de acabar sem orelha, como o capitão Jenkins. E a paz mundial está garantida. Ouvir, ou escuta ativa, aquela em que você participa com os ouvidos mesmo, não com suas ideias, não com as suas opiniões, a menos que elas sejam solicitadas depois. Mas ouvir é o mais importante do que falar. Pode ter certeza, ouvir faz parte da comunicação boa, da comunicação de qualidade, da comunicação de valor. A comunicação não é apenas o que se fala, mas é também o que se entende e o que se escuta. Momento Insight do livro Recarregando a Bateria Humana, de Daniel Carvalho Luz. Empresta o ouvido aí, Daniel. Assim a gente fala com os amigos, né? Quando você está afim de descarregar, tem ouvidos fortes. Mas quando a gente fala empresta o ouvido, eu acho bacana essa expressão também. Eu quero que você fale de escuta ativa aqui, mas quando a gente fala para um amigo empresta o ouvido, é porque a gente já se ouviu bastante tempo sobre alguma questão e a gente quer o ouvido do outro para ver se ele está ouvindo o mesmo que a gente, sobre a gente mesmo, né? É importante a gente se ouvir e às vezes pedir licença para o outro, ó, vê se eu estou ouvindo direito a mim mesmo. Se eu tenho dificuldade de ouvir a mim mesmo, imagina ouvir o outro. Então, Daniel, fala pra gente aí sobre essa arte de ouvir, as suas reflexões. Já tem essa história que a gente contou, mas a gente ouviu muito falar hoje da importância da escuta ativa. O que é uma escuta ativa, Daniel?
Pois é, a escuta ativa é uma das soft skills extremamente importante, né? É um componente fundamental das habilidades de comunicação interpessoal, né? Ouvir não é algo simplesmente que acontece, né? Ou seja, ouvir, né? Ouvir é um processo ativo, né? No qual você toma uma decisão consciente de prestar atenção, de compreender a mensagem do falante, né? Do outro lado tem um falante, e aí você precisa ouvir para poder ajudá-lo, né? E algumas vezes a gente também precisa ter essa escutativa porque a gente quer aprender, né? Não se aprende passivamente, né? Se aprende de alguma forma prestando atenção. Então, ouvir, hoje eu diria assim, um dos conceitos mais fundamentais dessa soft skill, que é a comunicação interpessoal ou a escuta ativa.
Quer dizer, é um jeito também da gente controlar a necessidade que a gente tem de falar. Cada pessoa tem uma dinâmica para falar. Por exemplo, o Irineu fala demais. Então ele precisa tomar cuidado para, ao falar, a sua fluência, o seu jeito de dizer, não inibir o que o outro tem a dizer, que já tem uma cadência diferente, um jeito de formular diferente. Então, é uma administração, né, de uma comunicação que precisa partir também de algo profundo que é básico em tudo quanto é relação também, que é um tal de uma palavrinha mágica chamada respeito.
É isso aí. Irineu, um bom ouvinte. Um bom ouvinte deve permanecer neutro e não fazer julgamentos, né? Isso significa prestar atenção, né? Tentar não tomar partido ou formar opinião, especialmente no início da conversa, né? Eu acho, então, porque tem gente que já no início da conversa ele já começa a preparar uma resposta, um argumento, né? Não, a escutativa ela envolve paciência, ela envolve pausas, ela envolve silêncio, ela envolve demonstração de interesse, né? Se você consegue manter o seu silêncio, se você consegue ter paciência quando está conversando com alguém, isso significa que você é um bom ouvinte, você pratica a escuta ativa.
Para que ninguém se atrapalhe com o significado das palavras, escuta ativa é escuta passiva, é você ficar quieto. Você abre os dois ouvidos, assim, como radares, e você coloca o coração no ouvido. É isso, você ouve com atenção. Isso é escuta ativa, é uma escuta passiva. O ativo é você se envolver, se conectar com aquilo que o outro está dizendo. Seria isso, Daniel?
É isso. Parece até paradoxal, né? Você fala assim, a escuta ativa ela é passiva, né? Mas durante a conversa, né, a escuta ativa ela envolve dar a outra pessoa, dar ao falante, tempo para ele explorar os seus pensamentos, os seus sentimentos, verbalizar isso daí. E aí isso significa eu ficar, pelo menos por um tempo, passivamente, no sentido da interação, mas muito atento ao que a pessoa está falando, qual a mensagem que ele está entregando, né? E às vezes é uma mensagem que precisa, da sua parte, uma certa elaboração para entender.
É, a gente, quem já fez terapia, ou psicanálise ou análise, sabe que é a cura através da fala. Mas o médico, o psicólogo ou o analista, ele não interage. Então ele é um bom ouvido e pode orientar a sua conversa, pode conduzir, pode fazer as perguntas importantes, porque ele ficou com uma escuta ativa ali. Mas enquanto você fala, você também elabora a própria realidade e já tira as próprias conclusões. Portanto, se comunicar, antes de mais nada, é estar disposto a ouvir. E acho que é o grande problema hoje, porque a gente, nesse mundo acelerado de tanta informação, a gente acha que já adivinha o que o outro tem a dizer. A pessoa já começa a falar, já sei o que você vai dizer, não sei o que lá. Ou seja, você já cortou, já sabe lhufas. Seja lá o que for, escuta. Isso ajuda também na relação pessoal, né? A comunicação e essa atenção ajuda no fortalecimento desses vínculos. Acho que é isso que é importante na escuta ativa. A gente vê dos terapeutas dizendo, inclusive, sobre as conversas, das conversas difíceis. Conversas difíceis não é dar um sermão. Vou te falar tudo o que eu tenho para falar. Você tem que estar disposto a ouvir também tudo o que você tem para ouvir. Certo, Daniel? Quais são as regras?
Tem seis grandes habilidades de escuta ativa, né? Primeira, prestar atenção, né? Se você está disposto a ouvir alguém, então tem que prestar atenção na mensagem dela, prestar atenção, às vezes, no clamor, naquilo que ela está querendo, né? Muitas vezes não está explícito. Então, primeiro, prestar atenção. Segundo, reter o julgamento. Porque tem algumas pessoas que mal você começou a expor o seu problema, a expor a sua mensagem, a pessoa já começa com julgamento. Então, retenha o julgamento, né? Terceiro ponto, né? Reflita sobre o que a pessoa está falando. E aí, se houver necessidade de um esclarecimento, é a hora de falar, mas depois que você prestou atenção é que você reteve o julgamento. Então, vem a necessidade de elaborar algum tipo de pergunta ou refrasear alguma ideia, né? O quarto item é tentar resumir, condensar, para ficar claro que você entendeu a mensagem. E aí sim, se houver necessidade, você compartilhar o teu conhecimento, compartilhar o teu conselho, ou não, né? Ou compartilhar o seu silêncio, né? Mas é compartilhar. Então, prestar atenção, reter o julgamento, refletir, esclarecer, resumir e compartilhar. Essas são as regras para você ser um bom ouvinte. Mas, Irineu, tem outras regras, né, que são interessantes, que vêm da história da humanidade. Eu elenquei aqui três pérolas do grande sábio Salomão, né? E está registrado na Bíblia, né, no livro de Provérbios, que diz assim: falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. Olha que interessante.
É. Nossa, tem tanto a ver, né? Tão antigo e tanto a ver com tudo que se ouve hoje.
Pois é. Mais uma pérola dele. Um tolo não tem prazer em compreender, mas apenas em expressar a sua opinião. Ou seja, aquele que não ouve é comparado a um tolo, né? E por último, dos grandes poemas do Salomão, no livro de Eclesiastes, que é o poema sobre o tempo. Ele diz: há um tempo de calar e um tempo de falar. Né? Então essas são as coisas boas da comunicação, quando a gente aprende algo sobre se comunicar.
Eu vou trazer umas pessoas importantes para filosofar com a gente aqui sobre essa arte de ouvir. E vou fazer aqui uma passagem. Quero avisar também que vai chegar uma Daniela. Daniela vai trazer, Daniela do Lago, que é sempre parceira nossa aqui. Ela vai dar um recado já já pra gente. E já já eu volto com o Daniel pra gente continuar. E você vai pensando aí como é que é o seu processo de comunicação, como é que você tem ouvido, como é que você tem se ouvido, como é que as pessoas têm te ouvido e como é que você tem ouvido as pessoas, como é que você tem ouvido o mundo aí, como é que está esse processamento, essa elaboração para você. Eu vou dar aqui um passeio, Daniel, dá uma olhada no portal ali fora e é VAPT e VUPT, como diria o Chico Anísio, o professor lá da escolinha do professor Raimundo. Deixa eu entrar aqui então agora no portal Folha de São Paulo para saber como é que estão as notícias no portal hoje. Bolsonaro recusou vacina da Pfizer a 50% do valor pago por Estados Unidos e Europa. Farmacêutica, ignorada pelo governo brasileiro, ofereceu doses a 10 dólares cada. O valor chegava a 20 dólares em outros países. Essa é uma das questões que está sendo tratada aí sobre a irresponsabilidade do governo na gestão da crise, nas decisões do ano passado, justamente por não acreditar, enfim, por essa diferença entre ciência e política. A CPI amplia a ofensiva e deve votar convocação de supostos membros do gabinete paralelo. São as pessoas que influenciavam as decisões do presidente, apesar de existir o Ministério da Saúde e sua responsabilidade. São Paulo espera vacinar 1 milhão contra a Covid nesta semana. Veja postos na capital. Isso aí, todas as cidades estão assim, está acelerado, a gente está correndo porque é a vacina que deixa a gente mais tranquilo, que faz a economia andar ainda melhor, ainda que a gente tenha tido, apesar de todos os pesares aí, bons números da economia nesse começo de ano, o que mostra que a gente tem uma boa chance de recuperação e ativar a economia rapidamente. É um desastre quando cientistas não são ouvidos, diz física Ângela Olinto. Brasileira é referência internacional na astrofísica de partículas. Polícia de Santa Catarina investiga caso de estupro coletivo e tortura contra jovem homossexual. Uma das coisas mais horríveis que aconteceu quando se fala das campanhas LGBT, dos direitos das pessoas, dos direitos civis e da violência contra essas pessoas, especialmente junho, que é o mês da diversidade, a gente precisa ter presente que existe mesmo a violência de gênero. Isso é muito desagradável, muito violento, e isso tem a ver com a psicopatia, e nós precisamos tomar cuidado para que essa psicopatia não se torne uma psicopatia social. Sempre bem colocado nos bastidores, Coronel Nunes volta à presidência da CBF. Essa história de CBF, sabe, sei lá, se tem Copa América, se não tem, se tem jogo, se não tem, é a política no futebol, sempre assim. Governo ataca de economista após reportagem crítica mostrar Cristo Redentor sem ar. Secom traduziu incorretamente termo da revista britânica. Pois é, são críticas que vêm ao governo brasileiro de uma importante revista americana, uma importante publicação. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Tem sempre a pauta positiva com a Roberta aqui.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A pandemia turbinou os negócios dos microempreendedores brasileiros, especialmente por causa das vendas online. Quase 10% dos microempreendedores individuais que abriram em 2019 e se mantiveram ativos e cresceram. É o que revela um estudo feito pela Serasa Experian. A taxa de ascensão dos MEIs em 12 meses até março deste ano foi de 9,1%. É mais que o triplo da registrada entre 2017 e 2019. Os que são voltados para o comércio foram os que mais cresceram no período. Para chegar a esse resultado, foi avaliado o faturamento de 700 mil MEIs entre abril de 2020 e março deste ano, que estavam funcionando regularmente. Os microempreendedores que ganharam musculatura e passaram a ser micros ou pequenos empresários faturaram mais que R$ 81 mil reais no ano ou R$ 6.750 mensais.
Boa notícia, né? É isso aí, tornar-se um microempreendedor individual hoje é uma alternativa comum a milhões de desempregados para obter renda no momento em que essa desocupação no país atinge níveis recordes. Dos 3 milhões de empresas abertas anualmente no Brasil, atualmente cerca de 80% são MEIs. Os MEIs viram empresas maiores, sobretudo por causa de estímulos fiscais dados pelo governo para atenuar os efeitos da pandemia. E, em razão das restrições à circulação de pessoas, esses recursos foram canalizados para comércio online, por isso que, nesta área, muitas empresas estão se dando muito bem. Olha, outro dia você viu aqui, você já viu aqui com a gente, já esteve em vários eventos, a Daniela do Lago fala sobre carreira, inteligência de carreira no futuro, e ela vai abrir um curso amanhã. Eu pedi para ela dar um toque para a gente aqui, dizer o que é que tem nesse curso, como é que é, porque ela já fez uma turma, até participei, e amanhã começa uma outra. Conta pra gente aí sobre inteligência de carreira, Daniela do Lago.
Bom dia a você, ouvinte da Rádio Positiva que está aqui nessa manhã comigo. Para quem não me conhece, eu sou Daniela do Lago e a minha área é carreira. Eu sou especialista em desenvolvimento de carreira. E quando a gente fala sobre carreira, uma das primeiras coisas que eu sempre pergunto para as pessoas, eu falei, como é que está a sua vida profissional? Como é que anda o seu trabalho? E as pessoas falam assim, está tudo muito corrido. Estou correndo. E eu pergunto, você está correndo para onde? Né? Quando é que a gente vai parar um pouquinho? Esse piloto automático da vida, o qual você não conduz, mas você é conduzido por uma rotina que muitas vezes a gente nem sequer sabe aonde vai dar. Tá na hora da gente pensar um pouquinho mais estrategicamente sobre sua carreira. E é disso que se trata o curso Inteligência de Carreira, que eu começo agora no dia 8 de junho de 2021. Estamos indo para a turma 4 e eu quero presentear o ouvinte daqui, da Rádio Positiva. Então, Irineu, é com você, a forma como você vai fazer isso fica a seu critério, mas você tem uma honra e prazer em ter um ouvinte qualificado aqui no meu curso ao vivo. São 4 aulas ao vivo comigo pelo Zoom e começa no dia 8 de junho. Esse curso traz ferramentas práticas e imediatamente aplicáveis para a sua carreira, para a gente pensar, para a gente agir de maneira mais inteligente e estratégica, tá? Então, quem quiser saber mais, pode ter mais informações no meu site, danieladolago.com.br. Então, ó, um beijo e aí uma excelente manhã a todos vocês.
Tá bom, então o curso já começa amanhã. Obrigado, Daniela. Daniela do Lago. Então, vamos fazer o seguinte, ela me deu aí um curso para as pessoas que estão com a gente. Então, eu vou fazer o seguinte, ela dá um, eu dou outro. Então, duas pessoas, só que não tem um mecanismo de sorteio aqui, você não vai ver, então vamos fazer o seguinte, você está aí ouvindo, você tem interesse nesse curso Inteligência de Carreira, então vou dar uma bolsa para você, tá? Duas bolsas, então, só que é o seguinte, para quem for mais afiado, quem primeiro mandar uma mensagem para esse WhatsApp aqui, ó, e disser, eu quero, você diz, eu quero, os dois primeiros vão ganhar essa bolsa, então, essa mini bolsa, digamos assim, para participar desse curso Inteligência de Carreira com a Daniela do Lago. Já eu divulgo aqui o número da pessoa, falo de pessoa, quem é que vai lá fazer esse curso com a Daniela do Lago, que ela sempre traz gente muito bacana para falar com ela. Bom, deixa eu aproveitar aqui e dar um oi para quem está com a gente aqui na fila, aqui no Gargarejo, quem vem para o programa de rádio ao vivo com a gente todos os dias. Estamos nas redes Instagram, Facebook, YouTube, mas já estamos também em podcast, onde fica uma audiência toda estendida aí. Mas é muito legal ter você aqui com a gente, Adrelina Neves, Marcos, Jarbas Duarte, olha aí o grande fera do esporte, um dos maiores comunicadores do Brasil, maiores caras aí na narração esportiva, Rose Carmona, Raquel Anhon, Jomo Olaniada, Silva Faustino, muito importante saber ouvir os outros, mas é essencial saber ouvir a si próprio, é isso aí, Jomo. Joselina Marques, siga o seu caminho, mesmo que seja solitário, sempre terá uma luz brilhando sobre você lá do alto. Boa mensagem, Josélia. Obrigado. Ana Fonseca Angelini também dando bom dia pra gente aqui. Você que chega perto, muito legal ter você aqui, Vladimir Sibulskis. Excelente, feliz dia a todos. Graziela Ferreira, amo essa música do Roupa Nova, é a frase musical do dia. O Sapato Velho, feliz dia novo. Marcelo Amaral também chegando, tá com a gente todo dia. Vânia Schrapp, só aprender com esse programa. Muito legal, Vânia. Obrigado aí por estar com a gente. Thelma César. Bom dia, gente linda. Feliz semana, feliz dia tudo. Quando ela fala gente linda, é para todo mundo que está aqui no chat, viu? Jorge Fucuda. Estou aqui com o Daniel Carvalho Luz. Estamos falando sobre a arte de ouvir. Olha lá, o Bartolomé. Esse aí é do tempo do Nova Manhã, da primeira hora. Também é parceira do time principal aqui. Já foi da equipe também. Já esteve com a gente pertinho aqui do Nova Manhã. Grande Alaô. Ô, Daniel, sobe aí. Vamos voltar a falar da escutativa, do importante papel de se ouvir bem. Porque também quem não ouve bem, não fala bem, não interpreta bem, não traduz bem, não entende bem, não compreende bem. E essa arte da compreensão, a palavra compreender é bacana nessa parte da escuta, né? Quem não escuta com atenção plena, tem mais dificuldade para compreender, quer dizer, estar com o entendimento do outro que está falando, é isso?
É isso aí. Você sabe, Irineu, que a escuta ativa, ela tem três As, né? A de atitude, né? Porque quando você tem atitude, você respeita todos, né? Há de atenção, né? Ou seja, para ser um bom ouvinte, nós devemos ter boa atenção, né? Porque eu sei que é mais fácil dizer do que fazer, né? Mas é importante ter atenção. E o terceiro A é o de ajuste, né? Você tem que se ajustar, né? Porque algumas vezes o falante está falando algumas coisas que contraria a maneira como você pensa, a sua ideologia, mas tem que prestar atenção, né? Tem que ter atitude, né? E essa atenção também é para evitar aquelas famosas borboletas mentais, né? Ou seja, o sujeito que está falando, você está pensando na conta que você tem que pagar, você está pensando em como responder o sujeito, aí até em como se livrar do indivíduo, né? E você não está prestando atenção, né? Então, há necessidade de ter atenção, não deixar as borboletas mentais durante a conversa ocupar a sua mente, né? Porque aí você não consegue processar a informação.
Você vê os casais, né? A comunicação, né? Eles estão tão viciados a ouvir ou não ouvir, né? De repente a mulher pergunta assim, ela percebe que o cara está num outro mundo que ela nem imagina qual é. Ela fala assim, anda, ele faz han-han. Ela fala, han-han o quê? O que, que eu falei? Aí ele fica tentando catar onde é que estava a conversa. Olha, isso não dá certo. É melhor parar, dar atenção. Falar, agora eu vou falar do meu futebol, agora eu estou pensando em tal coisa. Mas olha, eu vou botar outras inteligências na conversa aqui. Praticamente dentro desse conceito do que você está falando, trazendo aqui o teólogo americano, anglicano, né? Ele também é filósofo, William Stringfellow. Ele diz assim, ó. Praticamente traduz isso tudo que você estava falando. Escutar é um raro acontecimento entre seres humanos. Você não pode ouvir a palavra sendo dita por alguém que esteja falando se estiver preocupado com a sua aparência, em impressionar o outro ou tentando resolver o que vai dizer quando o outro parar de falar, ou mesmo questionando se o que está sendo dito é verdade, relevante ou agradável. Essas questões têm o seu lugar, mas só depois de escutar a palavra como está sendo expressa. Escutar é um ato primitivo de amor, em que a pessoa se dá a palavra de outro, se dá a palavra de outro, se entrega à palavra do outro, ele está dizendo, tornando-se acessível e vulnerável àquela palavra. Bonito isso, não? Fecha bem esse conceito da escuta total, né, Daniel?
É isso aí. Podemos, até com base nisso que você colocou aí, o que, que não está incluído na escuta ativa, né? Não está incluído distrair-se, não está incluído interromper quem está falando, não está incluído fingir estar prestando atenção, não está incluído ignorar o que não está claro, né? Porque quando não está claro, aí é a hora da gente falar para esclarecer, né? Não está incluído perguntar detalhes irrelevantes, né? Porque tem gente que começa a perguntar detalhes irrelevantes da conversa e não se atém ao principal, né? E por último, não está incluído ficar preso em seus próprios pensamentos, né? Ou seja, aí você começa a divagar, que é a história da borboleta mental, né? A escutativa é o contrário de tudo isso, né?
Tem o Pierre Marivaux, diz o seguinte: saber ouvir é quase responder.
É isso aí.
Porque às vezes você não, a pessoa mesmo está falando, se ela pedir uma opinião, como você oferece o seu ouvido com tanta atenção, ela mesmo já vem com a questão e já vem com a resposta, que esse é o processo natural mesmo do autoconhecimento, do aprofundamento das decisões que a gente toma, não é? E tem um cara, Daniel, que eu sei que ele foi referência para muitas gerações, anterior à nossa, inclusive, mas eu também, eu tive acesso especialmente a uma parte da cultura, da filosofia, vai, oriental, budista, através dele, que foi um escritor muito importante, tem até uma banda de rock com o nome de um dos seus livros, o Lobo da Steppe, o Steppenwolf, que é o Hermann Hesse. Ele dizia o seguinte, indiano ele, inglês indiano, né? Para a arte de viver, é preciso saber a arte de ouvir, sorrir e ter paciência sempre. O sempre é importante. Para a arte de viver, é preciso saber a arte de ouvir. Como é gostoso ouvir. Porque ouvir é... Se a gente está presente, a gente sempre tem acesso a uma história, a uma particularidade do outro, que sempre nos emociona e nos enriquece também. É uma oportunidade que a gente tem de abandonar os nossos mindsets, os nossos padrões mentais, para visitar o mindset do outro. E aquilo nos desperta também. É uma grande literatura a presença do outro, que também está disposto e confiante em te dizer alguma coisa. Não é verdade?
É isso. É, a vida é isso, né? É falar e ouvir, né? Mas tem gente que só sabe falar, não sabe ouvir, né? Irineu, para não ficar só em no nosso papo aqui, eu vou sugerir, porque eu adoro livros, você sabe. Os nossos ouvintes sabem do meu grande amor por livro. Eu vou sugerir esse livro aqui, Comunicação Não Violenta, né? Do Marshall Rosenberg.
Sim.
É um livro super interessante, e tudo isso que a gente falou aqui, de uma certa forma, esse autor contempla. Esse livro foi escrito em 2003, mas só agora, nos últimos 3, 4 anos, é que ele toma uma certa relevância aqui no Brasil. E tem vários consultores, vários mentores, coaches, que têm usado isso como referência. Então fica a dica aí, é uma excelente leitura e um tema muito legal, que é conhecido como CNV, Comunicação Não Violenta. É a comunicação que ouve o interlocutor, isso é muito legal.
Pois é, a gente teve aqui o Maher Muslet, que faz parte hoje do Comitê da Comunicação Não Violenta, está morando na Austrália, participou, talvez a gente traga ele de volta aqui. E ele até traduzindo ainda mais o Comunicação Não Violenta, ele já se aprofundando, ele tirou a palavra violenta do livro. Ele fez o livro, que até ele comunicou aqui para a gente, o Comunicação Pacífica. Que são esses meios de comunicação onde a escuta é muito importante, conhecer a narrativa do outro. E a gente tem outros processos aí que eu queria sugerir aqui também. As pessoas podem procurar algo chamado investigação apreciativa. Eu especialmente sou muito ligado a esse processo há mais de 20 anos, quando eu tive conhecimento, que também nasceu junto com a psicologia positiva. Mas é a arte de criar um modelo de retenção de conhecimento a partir da narrativa do outro, prestar atenção, por isso que é apreciativo. E a partir disso que se constrói as soluções, a inovação, o desenho de uma busca de algo, mas a partir do reconhecimento do que o outro está dizendo, da oportunidade que o outro tem de dizer e a gente tem de ouvir. E sem interrupção, aquilo que você bateu aí bastante dentro dessa conversa, porque alguém vai confessar, a gente vê muito isso em processo, alguém vai, vou te contar uma coisa, e a pessoa tem uma dificuldade, né, às vezes de expressão, porque ela vai lidar em feridas, vai lidar com machucados, vai lidar com coisas que não estão bem elaboradas, então ela precisa de alguém em quem ela tenha confiança. Quando ela começa a tentar dizer, o outro já vem dizer o que ela tem para dizer. Ah, eu sei, comigo acontece a mesma coisa. Ah, eu sei como é que é. Sabe nada, é hora de ouvir. Eu tenho um amigo, né, que até é participante aqui da nossa equipe do Feliz Dia Novo, que é essa voz que carimba aqui o Feliz Dia Novo, o Edinho Moreno. A gente comentando sobre isso, ele fala assim, olha, a pessoa fala tanto de si, que quando ela dá um tempo, ela fala assim... Imagina eu e o Daniel conversando. Depois de eu falar de mim, quanto eu sou maravilhoso, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Eu falo, Daniel, agora chega, né? Chega de falar de mim. Vamos falar de você. Daniel, o que, que você acha de mim? Quando a pessoa para de falar, ela quer que fale dela, que o outro fale dela. Então, vamos tomar um cuidado. Bom, gente, isso é arte para sempre, né, Daniel? Esse exercício constante. A gente tem pressa, é verdade. A gente tem às vezes uma objetividade maior do que a pessoa que está falando, mas cada pessoa tem que usar os seus canais de expressão à maneira dela, porque essa é a expressão dela, e através da expressão dela é que você vai compreendê-la. Então, não entre com a sua objetividade, talvez fosse um conselho, mesmo quando a outra pessoa tem uma dificuldade de falar, talvez não tenha a mesma fluência que você. Tudo que a gente pode fazer é deixar outra pessoa à vontade e confiante para dizer aquilo que ela pretende dizer. E isso vale. Você já tocou nesse ponto várias vezes, inclusive nos textos dos livros, né, Daniel? Isso vale com filhos. Não é porque você tem uma baita autoridade, conhecimento, responsabilidade sobre ele, que você tem que ignorar a experiência que ele está vivendo, na mais tenra idade, que ele está elaborando o mundo. E mais do que ordens, do que regras, é importante que você ouça o que ele tem para dizer, porque ele também está no mesmo processo, só que está numa fase ainda inicial, né, Daniel? Está numa fase ainda não tão consciente, mas ele está processando. Tem um cérebrozinho ali com uma plasticidade sendo desenvolvida. E nesse momento é importante ouvir a criança. Conta aí, Daniel, e aí já encerramos esse papo de hoje.
Pois é, eu acho que assim, vale para filhos, vale para subordinados, vale para amigos, né? É, a escutativa, Irineu, é uma habilidade que se aprende, né? E aqui eu vou deixar 7 dicas, né? É, que você pode utilizar para ter essa coisa da escutativa presente no seu dia a dia. Então, 7 sinais, 7 dicas para você ter escutativa. Primeiro, né, sinais não verbais de escutativa, ou seja, a pessoa está falando, demonstra, você não precisa falar, mas o menear a cabeça, o balançar a cabeça, o sorrir, o contato visual, né, a postura, o espelhamento, essa coisa de repetir o gesto do outro, né, a ausência de distração, o reforço positivo, né? Por exemplo, de fato, sim, entendo, compreendo seu sentimento, são elementos importantes. Então, resumindo, ó, sinais não verbais de escutativa, dar sinais, sorrir, manter contato visual, ter uma postura adequada, se aproximar da pessoa, o espelhamento, a ausência de distração, não deixar o que está no entorno te distrair e o reforço positivo. Aí tem 7 elementos para você praticar a escutativa, ou seja, do outro lado alguém vai perceber que você está atento ao que ele está dizendo, né, e vai certamente gerar mais confiança.
Aí, Daniel Carvalho Luz, presente com a gente toda segunda-feira aqui no Momento Insight. Você encontra Daniel no LinkedIn, nas redes sociais. Ele que é um dos maiores consultores do Brasil, autor do maior best-seller que está comigo aqui também desde o ano 2000, que é o Insight, o livro das atitudes criativas, atitudes vitoriosas. Muito obrigado. É sempre muito bom te ouvir, Daniel Carvalho Luz. E eu te ouço nesses 20 e tantos anos. Ouço e falo por você também, porque eu sou o seu dublê de corpo, sou o seu dublê de cérebro, o seu dublê de comunicação, porque eu leio os seus textos por aí e ainda tricoteio em cima deles.
Legal.
Aquele baita abraço para você e até segunda-feira, então.
Até mais, então, até segunda.
Valeu, valeu.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Deixa eu dar aqui uma olhada aqui, mais um portal. Deixa eu olhar para o portal O Globo, o que é que tem nas manchetes. É como o afastamento do presidente da CBF pode interferir na realização da Copa América. Esse papo que está aí mal resolvido. Isolado da Procuradoria-Geral da República, Aras tem apoio político para ser reconduzido ao cargo por Bolsonaro. A atual gestão do Procurador-Geral da República se encerra em setembro. Ele é tido pelo presidente como aliado, mas a entidade prepara a lista tríplice. Então a gente precisa tomar cuidado com os aliados de poderes independentes. Isso é uma das questões da política brasileira. É pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Roberta, daí mais um destaque da pauta positiva para a gente ir para os finalmente.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Decolou. Embraer assinou contrato para a venda das primeiras 200 unidades do seu drone para transporte de passageiros. A compradora é a Halo Aviation, que tem operações nos Estados Unidos e Reino Unido. O veículo, uma espécie de carro voador com decolagem na vertical, tem o nome técnico de eVTOL. Ele é totalmente elétrico, tem autonomia para 100 km e opera a uma velocidade de até 250 km por hora. Ele está sendo desenvolvido pela Embraer X, braço de inovação da Embraer. Em 2017, a empresa havia anunciado uma parceria com a Uber para viabilizar esse tipo de serviço. Esse é o primeiro contrato firme de compra de carros voadores no mundo, o que projeta a Embraer para a liderança desse segmento, assim como no mercado de jatos privados. E aí, tem coragem de entrar num desses?
Olha, sei não, viu? Vamos esperar aí. Mas é isso aí, vamos partindo para os finalmente aqui do seu primeiro programa do Feliz Dia Novo. Antes de fazer uma horinha extra, eu quero fechar aqui a parte de transmissão para as rádios com um argumento, também uma reflexão do Osho sobre comunicação. Diz assim o Osho: se você estiver escutando com toda sorte de preconceitos, essa é a maneira errada de escutar. Esse é realmente um modo de não escutar. Você parece estar escutando, mas você está só ouvindo, não escutando. Escutar corretamente significa que você deixou de lado sua mente. Isso não quer dizer que você tornou-se ingênuo, que você começou a acreditar em tudo que é dito a você. E a beleza do escutar corretamente é essa, que a verdade tem a sua própria música. Se você puder ouvir sem preconceito, seu coração irá dizer que isso é verdade. Se isso for verdadeiro, um sino começa a tocar em seu coração. Se não for verdadeiro, você permanece separado, despreocupado, indiferente. Nenhum sino toca em seu coração, nenhuma sincronicidade ocorre. Essa é a qualidade da verdade. Que se você escutá-la com o coração aberto, ela imediatamente gera uma resposta em seu ser. Seu próprio centro é elevado. Asas começam a crescer em você. Subitamente o céu inteiro é aberto. Não é uma questão de decidir logicamente se o que está sendo dito é verdadeiro ou não. Pelo contrário, é uma questão de amor, não de lógica. Verdade imediatamente cria um amor em seu coração. Alguma coisa dispara em você de uma maneira bem misteriosa. Mas se você escutar erradamente, isto é, cheio de sua mente, cheio de seu lixo, repleto de seu conhecimento, assim você não irá permitir seu coração responder à verdade. Você irá perder a tremenda possibilidade. Você perderá a sincronicidade. Seu coração, preparado para responder à verdade, só responde à verdade. Lembre-se, ele nunca responde ao falso. Com a inverdade, ele permanece inteiramente silencioso, impassível, indiferente e quieto. Com a verdade, ele começa a dançar, começa a cantar e os lótus se abrem e a terra inteira é despertada. Assinado Osho nesse papo hoje de ouvir. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui com toda a turma do Positivo e se torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo. Eu já volto aqui para uma horinha extra para dar um oi para você.
E por hoje é isso. Esse conteúdo todo de hoje fica disponível aqui nas redes sociais e já já será distribuído em todas as plataformas de podcast. E o Irineu já volta para um papo extra. Amanhã tem mais Papo Nutritivo com o convidado, professor atendimento, que é o criador do método As Sete Leis da Humanização em Atendimento. Nesse conceito, ele defende que tudo advém do atendimento: vendas, liderança e cobrança. Você não pode perder. Feliz Dia Novo e até amanhã.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Ei, que beleza, hein? Muito legal você começar a semana com a gente. Para mim é sempre uma inspiração ver a sua carinha aqui, ver você aparecer, saber que você tem um monte de coisa para fazer e está fazendo enquanto ouve. Quero mandar um agradecimento, uma gratidão total a você que começa o dia ao vivo. O programa continua aqui no Facebook, no YouTube, no Instagram. No YouTube é mais fácil você encontrar lá. Vai lá, Irineu Toledo, acha lá, já se inscreve no canal, já deixa o sininho, porque sempre tem conteúdo. E é importante para a gente também que você se inscreva, chega lá. Você também pode baixar o nosso aplicativo Positivice Rádio. Entra aí na sua loja para baixar no seu celular, se ouve a hora que você quiser. E ouve o áudio do programa também. Se estiver na estrada, no trânsito, você deixa lá tocando pelo aplicativo. A gente vai acionar uma série de promoções também através do aplicativo. Mas é bom ter você aqui. A Luzinete Possebão, que chegou, deixa eu dar um oi aqui pra gente. Ó, Leandro Rossi, Josélia Marques, Rubens Lopes, Ellen Moreira, Célia Regina Zambon, pessoal que manda coraçãozinho, pessoal que manda um oi pra gente aqui, Antônio Carlos Pellegrino, Paulo Sérgio, Carvalho Luz, Serginho Café, meu querido amigo radialista, um big de um comunicador, pessoa super do bem, hein? Tem uma história aqui no rádio também, Ana Zíngaro, César Goulart, Vânia Schrapper, Rádio Pé da Serra com a gente, Didier Pelay, Soninha Meirelles, Vanessa Gomes, pessoal que está mostrando a carinha todos os dias para a gente. Obrigado, hein? Com o seu silêncio é uma forma de escutar ativamente o outro. Luciana Gomes. E você, o que, que você pode sugerir para a gente aqui no programa? Você pode chegar com as suas ideias, aproveita aqui o chat para dizer isso. Você pode indicar também todas as pessoas que a gente está trazendo para conversar. É quem tem o que dizer de bom e você também tem, que eu sei. Bom, é isso aí. Eu que sou um cara da comunicação, ficar falando aqui sempre da arte de ouvir, para alguém que teve, a maior parte da minha vida eu tive com o microfone falando. Você sabe que a comunicação midiática, no meu caso, através do rádio, até chegar à internet, ela era unilateral, né? Só para que você, para ficar claro para quem ainda não raciocinou sobre isso, não refletiu sobre isso. Então a gente falava e levava muito tempo para a gente ter a resposta. Então eu falava num programa de rádio, a pessoa ouvia, mas as pessoas não tinham quase telefone, poucas pessoas tinham telefone, elas iam no orelhão para ligar para a gente. Que nem os filhos de Francisco, né? O pai comprava aquele monte de fichas e ia ligar para a rádio para pedir para tocar música. As pessoas também, para pedir para tocar música, faziam igual os pais da dupla sertaneja, e Zé de Camargo e Luciano. As pessoas iam no orelhão para falar com o locutor, para pedir uma música, para mandar uma mensagem, para oferecer, olha, aniversário da minha mãe, do meu namorado, ou dá um alô para não sei quem que está no hospital, ou sabe, fala alguma coisa aí. Então, mas a gente ouvia, algumas pessoas ainda se mobilizavam para isso, mas a maioria não. Tinha gente que escrevia uma carta. Você sabe o que é carta? A pessoa escrevia uma carta, era de uma atenção plena. Então ela escrevia, o ouvinte, veja bem, o ouvinte participava dessa maneira, escrevia, levava um tempo. Ou ele ia até a rádio para não pagar o selo, porque ele passava na porta da rádio e deixava lá. As rádios sempre tiveram lá um baú, né? Tiveram uma urna onde a pessoa deixava a carta para o comunicador tal e tal. E aí a gente abria a carta, aí que a gente lia, aí é que a gente ouvia o ouvinte. Então o processo de falar e ouvir o ouvinte de rádio que sintonizava, levava um tempo. Então hoje a gente tem essa possibilidade, mesmo na comunicação, por mais confusão que exista na internet, a gente fala e ouve na hora. Você que está me acompanhando aqui, você pode, enquanto eu estou falando, escrever, como acontece aqui com essas mensagens sempre simpáticas e feliz dia novo que chegam. Então você vê como a gente melhorou os aspectos de comunicação que a gente tem dos laços fortes, de quem está próximo, foi para as mídias distantes e agora a mídia de novo aproxima. A gente tem capacidade de falar e ter resposta ao mesmo momento. Isso só pode contribuir para que a gente melhore o mundo, falando e ouvindo, seja parte da mídia profissional, como eu, como, né, tantas mídias que existem aí, que tem curadorias, que tem uma proposta de conteúdo próprio, mas todo mundo participa da elaboração da coisa mais importante que faz o mundo evoluir, a criação, a construção do conhecimento. Quando eu estou falando aqui, eu tenho a clareza de que pessoas muito mais preparadas do que eu estão ouvindo. E estão dando essa atenção porque isso é a conversa. A gente não é ouvinte de quem tem mais diplomas. É claro que a gente tem interesses específicos, aí a gente procura alguém que tenha um diploma, uma especialização em tal coisa. Mas, em geral, a sabedoria, a arte de viver do que a gente aprende, do que a gente sabe, eu tenho certeza que se você contar aí, colocar aí uma lista de as cinco pessoas com quem você mais aprendeu na vida, que te ensinaram muito da sabedoria que você tem, eu tenho certeza que você não vai começar pelos diplomas que elas tinham. Eu tenho certeza que pode ter até gente que nunca nem estudou, que estão aí na lista das pessoas mais sábias que contribuíram para todo o conhecimento que você carrega para o futuro, certo? Então é isso aí, construção do conhecimento é feito através da conversa, das experiências que temos pessoais, a partir da elaboração da realidade do mundo que a gente lê lá fora. E ler o mundo é tão difícil, então precisamos de muitas lentes, muitos olhares e depois traduzir isso em boas conversas. Então, eu fico até feliz de ver a comunicação e eu ter estado fazendo parte dessa comunicação do rádio AM ao FM para a internet e agora saber que a minha rádio não depende mais de uma antena. Eu também não preciso de uma grande estrutura para me aproximar através das nossas afinidades, com as nossas ideias, com os nossos valores, e você. Então, o mundo evoluiu com muito conhecimento. Temos a internet para nos aproximar, para conversar. Então, esta é a minha rádio e é bom que você está aí. A audiência que a gente tem hoje, ela não depende de transmissões sofisticadas, de rádio, TV, de radiodifusão. A gente tem hoje um meio da internet que faz com que a gente esteja perto. Vamos nessa, então. E é aqui que a gente atua agora. Temos o nosso grupo. E essa é uma rede conectada à boa atitude. Bom, vamos lá, então, hein? Chega por hoje. Ó, quem ganhou aqui? Marco Aurélio e Mike Henrique ganharam o curso. Vou passar depois então o nome de vocês, Marco Aurélio e Mike Henrique. Vou passar o nome de vocês para a Daniela do Lago, que começa amanhã então o curso Inteligência de Carreira. Inteligência de Carreira. Então, quem quiser também se inscrever, acessa lá o site danieladolago.com.br. É uma turma muito legal, ela é muito dedicada, professora de pós da FGV e faz esses seus cursos, esses seus treinamentos muito valiosos. Vamos nessa então. Tô aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Amanhã, 7h30 também, estamos aqui com o senhor atendimento. Atendimento é importante. Vamos falar dessa área importante dos negócios, atendimento, serviços, vendas, relacionamento. Vamos lá. Grande abraço para você. Feliz dia novo. Feliz dia todo.
Feliz dia novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.